Hoje, 16 de janeiro, comemora-se a criação do Concelho de Lagoa. Por carta régia de 16 de janeiro de 1773, foi criado o Concelho de Lagoa, data que é assinalada de uma forma diferente, muito por força da pandemia, com um concerto entre o clássico e o romântico, interpretado pela Orquestra Algarve Camerata, com o concertino João Pedro Cunha e dirigido pelo maestro João Rocha, o qual pode ser acompanhado ligando-se ao Facebook do município de Lagoa. Aqui na Rádio Lagoa vamos dedicar um programa especial alusivo a esta data, começando por falar um pouco da história. Para se compreender a sociedade algarvia setecentista, o ponto de partida são os estudos de Joaquim Romero Magalhães, que a define como uma sociedade cristalizada, enfatizando a estagnação dos vários grupos e a difícil mobilidade social. Uma sociedade em que a grande nobreza tem pouca expressão e na qual se destaca um grupo dominante, a gente nobre da governança da terra, que para além de ocupar os cargos da administração concelhia, é também um dos mais abastados, com uma riqueza proveniente sobretudo da propriedade das terras que dominam. Esta análise deixa desde logo antever a prevalência de um forte regime senhorial, com a presença de um grupo social inquestionavelmente dominante que detinha o acesso e controle das terras. Foi com este contexto social que se deparou Sebastião José de Carvalho e Melo nos inícios da década de 1770, à altura em que desenvolveu uma política económica centrada nas potencialidades da região algarvia. O plano de reestruturação do Reino do Algarve, assim designado nas fontes da época, que se traduziu num conjunto coerente de medidas legislativas, sobretudo de caráter económico, que visaram a recuperação do setor primário, pescas e agricultura, e a integração da região no mercado nacional. Com objetivos muito firmes de recuperação económica, Pombal não ficou indiferente às desigualdades da sociedade algarvia, procurando refrear os abusos do poder perpetuados pelo grupo dominante, sendo que a sua preocupação se expressa sobretudo no que respeita à propriedade da terra e às rendas avultadas que os agricultores estavam sujeitos a pagar pelos seus contratos. Neste sentido, publicou a Carta de Lei de 17 de março de 1772, que declarava nulos os títulos pelos quais o território da Serra de Tavira tinha sido alienado e ficara sob o domínio de um único senhor e possuidor de todo aquele amplíssimo território, o qual cobrava pesadas pensões e atormentava os habitantes com abusos e opressões. Doravante, os habitantes ficavam isentos das pensões que lhes eram ilicitamente exigidas. Na sequência, foi publicado o Alvará 16 de janeiro de 1773, ampliado a toda a região, que condenava a cobiça dos interessados nos censos e foros usurários, aboluindo-os doravante os censos reservativos e foros primitivos ficavam definidos na lei, evitando o pestilento contágio das aquisições ilícitas e também evitando os abusos que oprimiam os lavradores. Estas intervenções legislativas são significativas, revelam a preocupação por parte de Pombal com as desigualdades e desequilíbrios no acesso à exploração da terra e com a aquisição de contratos ilícitos. Revelam igualmente que, à época, se considerava o negativo impacto económico que essas desigualdades proporcionavam. E foi neste contexto que, para além de outros, foi criado o Concelho de Lagoa. No entanto, a história do atual município de Lagoa é muito anterior à data da Carta Régia da criação do Concelho, em 1773. O património pré-histórico encontrado que chegou aos nossos dias, menhires, necrópolos, artefactos, são testemunho da presença humana na zona desde aqueles tempos remotos. As populações fixaram-se porque encontraram condições favoráveis à vida, deixando alguns vestígios. À semelhança do que acontece no Algarve, o concelho tem a sua especificidade na proximidade do mar, com os benefícios daí resultantes da pesca, salinicultura, praias amenas, sem esquecer as potencialidades agrícolas a que se junta no presente o turismo. Esta especificidade, acrescida das boas condições climáticas, constitui a razão de ser da atração das populações, tanto na antiguidade como nos nossos dias. Povos da antiguidade deixaram marcas da sua passagem ou permanência que o tempo e a ação de outros homens não apagarão de todo. A Idade Média é um período que desperta interesse por apresentar formas de vida e comportamentos determinantes para os da atualidade, bem como por aí se encontrarem as raízes das divisões administrativas atuais. Em Lagoa, como em todo o sul da Península Ibérica, as influências islâmicas foram profundas, ainda que a nível do património, seja na vizinha cidade de Silves, que podemos encontrar os elementos mais significativos. A explicação é simples. Silves era a capital de um reino de Taifa, enquanto Lagoa era um lugar onde se produzia riqueza, cujos beneficiários principais eram os poderosos, quase sempre residentes na capital. No século XVI surgiu uma conjuntura favorável ao desenvolvimento e prosperidade, de que chegaram até nós só alguns elementos dessa circunstância, porque o terremoto de 1755 causou destruições gravíssimas. As reedificações posteriores seguiram parâmetros arquitetónicos diferentes dos iniciais, ainda que tenham subsistido alguns raros elementos, por exemplo, nas igrejas de Estombar, Lagoa e Porches. A zona costeira de todo o litoral algarvio foi, durante séculos, alvo apetecido de piratas e corsários de várias procedências. Os responsáveis pela administração e segurança das populações criaram dispositivos defensivos junto ao mar, como no caso de Lagoa, as fortalezas de Nossa Senhora da Rocha, de Carvoeiro e de São João de Ferragudo, para além das torres de vigia ou almenaras, facho que se acendia nas torres e castelos para dar o sinal ao longe, torre onde se acendiam esse facho, de que só resta a Torre da Lapa, tão bem conhecida como Torre da Marinha, situada no Val da Azinhaga, em Ferragudo, recuperada e já classificada como Monumento de Interesse Público, estrutura implantada no cimo de uma falésia, que terá sido erguida em meados do século XVI, provavelmente no reinado de Dom João III. Estrategicamente localizada a leste da desembocadura do rio Arado, a Torre da Lapa fazia parte do conjunto de atalaias a partir das quais se vigiava, nas épocas medieval e moderna, este litoral vulnerável e historicamente acossado por corsários. Curiosamente, nesta mesma data, recordo 16 de janeiro de 1773, outros documentos de lei foram publicados, alguns deles relacionados com a América Portuguesa, provocando um amplo movimento reformista inspirado por intenso racionalismo. 248 anos passados, sobre a data da criação do Conselho de Lagoa, muito aconteceu, como era de esperar, não ao ritmo mais desejável. A agricultura e as pescas, as atividades dominantes neste concelho com 17 km de costa, acabaram inevitavelmente por serem ultrapassados pelo turismo, relegando para segundo plano estas duas atividades económicas que durante muitos anos foram primordiais para o desenvolvimento do Algarve. Nos últimos anos, a vinha e o vinho, outra atividade igualmente com longa tradição neste concelho, está a ressurgir pelas mãos de jovens agricultores portugueses e alguns estrangeiros. Sendo o turismo a principal atividade do concelho, vive-se neste momento momentos difíceis provocados pelo Covid-19, a par do que acontece em Portugal e no mundo. Sinal de alerta para que os decisores políticos e económicos unirem esforços no sentido de acabarem com a monoindústria, que é o turismo. E é neste contexto de confinamento que as comemorações dos 248 anos da criação do Concelho de Lagoa se vai hoje comemorar com o concerto entre o clássico e o romântico pela Orquestra Algarve Camerata, com o concertino João Pedro Cunha e uma vez mais dirigida pelo seu maestro titular João Rocha. Entre o Ano Novo e o Novo Ano ouve-se música. Entre o clássico e o romântico, dá-se asas ao espírito. Clássico que nos trará romantismo e alguns românticos apresentados de forma clássica. Logo mais pelas 21h30, no seu telemóvel, tablet, televisão, onde quer que seja, ligue-se ao Facebook do município. Simultaneamente poderá acompanhar este concerto aqui na Rádio Lagoa, recordo, a partir das 21h30. Importante mesmo é que, separados, estejamos mais juntos nas comemorações dos 248 anos da criação do Concelho de Lagoa. Aproveitando estas comemorações, Anélia Sousa falou com Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, sobre esta data. Vamos ficar então com a entrevista conduzida por Nélia Sousa ao presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação.
Ora, muito bem, e depois de ficarmos a conhecer um bocadinho da história e do enorme potencial do Concelho de Lagoa, um concelho à beira-mar plantado, é tempo de falarmos com o atual presidente da Câmara Municipal de Lagoa, o Dr. Luís Encarnação. a propósito das comemorações dos 248 anos da criação do Conselho de Lagoa. Olá, muito boa noite, Dr. Luís Encarnação. Desde já, muito obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui à conversa connosco na Rádio Lagoa, nesta que é um dia muito importante para o Conselho.
Sim, Nélia, é também o prazer é todo meu, obviamente. Tenho muito gosto em estar uma vez mais aqui na Rádio Lagoa e, sobretudo, numa data tão importante como a que hoje comemoramos.
Ora bem, e sendo esta uma data muito importante para o Conselho e não poderia mesmo, em contexto de pandemia, ser passada em branco. É certo que foi com uma programação mais reduzida, mas com toda a relevância que é merecida. É certo também que foi necessário fazer algumas alterações, recorrer à tecnologia, que nestes últimos tempos tem sido uma forte aliada. Pois bem, depois da sua comunicação que ouvimos hoje e de assistirmos à conferência pelo historiador João Vasco Reis, a programação segue em streaming e daqui a pouco vamos todos poder assistir a um grande espetáculo entre o clássico e o romântico pela Orquestra Algarve Camerata, não é assim?
Exato. Bom, Nélia, tínhamos pensado noutra programação e inclusivamente pretendíamos trazer a público já a plataforma da Casa da Cidadania com a participação dos vários investigadores que estão envolvidos no projeto e com a equipa do município. Pretendíamos também apresentar o projeto final de arquitetura da própria Casa da Cidadania. Bom, mas no entanto isso não foi possível, pelas razões que são conhecidas, e portanto tivemos que nos adaptar, deixar para uma outra oportunidade também as peças que temos vindo a restaurar, também para essa Casa da Cidadania, nomeadamente o estandarte oitocentista e as faixas da variação, que marcam a criação administrativa do município de Lagoa, bem como as pinturas de Castelo Branco, o presidente da Câmara que idealizou e impulsionou a construção de um edifício próprio para os serviços administrativos e de gestão do Conselho, hoje conhecido pelos antigos passos do Conselho, onde terá lugar a casa, onde ficará instalada a Casa da Cidadania. Estava também programada a homenagem aos nossos trabalhadores e trabalhadoras, que já fizeram 25, 30 ou 40 anos de serviço, mas enfim, vamos ter que deixar naturalmente essas atividades para uma data futura, e assim sendo, foi este o programa que faça aquilo que é a limitação que hoje temos, que acabamos por adotar.
Ora, e é interessante também, Dr. Luís Encarnação, verificar que, portanto, daqui a pouco vamos assistir então ao concerto, ao espetáculo pela Orquestra Algarve Camerata, e é interessante verificar que Lagoa tem este lema: Lagoa, cidade de música e de músicos. Lagoa, cidade de cultura. Mas é a cultura que mais se tem ressentido nestes tempos particularmente difíceis para uma área que vive, sobretudo e essencialmente, do calor do público. Como é que a autarquia tem vindo a apoiar os artistas lagoenses?
Bem, de facto, perfilo totalmente aquilo que é a mensagem que a Nélia transmitiu. De facto, a cultura e os seus atores têm sido das áreas mais afetadas com toda esta situação pandémica que vivemos no nosso país e que já se estende há mais de 10 meses. Nós aqui na autarquia temos procurado mitigar todas estas restrições, todos estes constrangimentos, procurando apoiar através de alguns programas que fomos lançando logo desde março, abril de 2020, precisamente para esse efeito. Gostaria de destacar aqui a Cultura Sai à Rua, que foi um projeto que lançamos durante o verão. A Nossa Gente, a Nossa Identidade, com espetáculos gravados no Auditório Carlos do Carmo e transmitidos nas redes sociais da autarquia e que foram também transmitidos, julgo, na própria Rádio Lagoa, durante o confinamento, portanto em abril, e que duraram até praticamente até junho. Também gostava de destacar aqui o projeto do final de ano, o Arado Music Fest, com filmagens no território, em sítios emblemáticos do Conselho, com projetos artísticos de músicos do Conselho, que também foi transmitido online na noite da passagem de ano. E também dizer que também não terminou na passagem de ano esse nosso apoio aos artistas locais. Vamos continuar também neste início de ano e logo depois deste dia particular, em que daqui mais um pouco iremos ter também aqui a atuação da Orquestra Algarve Camerata, online, via streaming, obviamente, tendo em conta aquilo que é a realidade atual, que é constituída por músicos da região do Algarve e do próprio Conselho de Lagoa, e inclusive é dirigida pelo maestro João Rocha, que, como sabem, reside aqui no Conselho de Lagoa. Mas também dizer, Nélia, que também aderimos ao programa Cultura em Rede, uma candidatura conjunta dos 16 municípios do Algarve e da própria AMAL, com a Direção Regional da Cultura, com o Cresce Algarve, que no fundo são projetos municipais que se focam nas parcerias com agentes culturais e artistas de cada território. Lagoa, no caso, apresentou um projeto denominado Percursos Performativos do Território e que, no fundo, procura, de alguma forma, envolver artistas e a comunidade local, onde, através de um conjunto de narrativas que descrevem o nosso património natural e cultural, material e imaterial, possamos valorizar as várias artes, dança, artesanato, artes plásticas, música, literatura, gastronomia, enfim. O nosso objetivo vai ser, nos próximos tempos, continuarmos aqui também a apoiar os artistas locais, os artistas não só do Concelho de Lagoa, mas da região do Algarve, porque percebemos claramente, como a Nélia disse no princípio da sua questão, de que, de facto, é um dos setores da nossa vida, da nossa sociedade, que mais foi afetada com esta questão da pandemia.
E a propósito dos artistas, do palco dos artistas se ter transferido para, sobretudo para a internet, para as redes sociais, e muitos dos espetáculos que o município tem promovido através das redes sociais, como é que está a ser este feedback? As pessoas aderem, assistem a esses espetáculos através das redes sociais e do site do município?
Bem, pelos números de visualizações que nós vamos verificando, eu diria que tem mesmo surpreendido as nossas melhores expectativas. Inclusive o último, aquele que tivemos a possibilidade de medir, que foi o Arad Music Fest, na passagem de ano, de facto ficamos agradavelmente surpreendidos pelo número de visualizações que tivemos. Inclusive houve mesmo quem nos confidenciasse que a passagem de ano tinha sido feita, para além da habitual ceia, e depois o convívio com a família mais direta, que depois ligaram ao site do município e passaram a ouvir a programação que lá tínhamos preparada, e portanto isso deixou-nos bastante felizes, porque era obviamente o objetivo da nossa iniciativa, que de facto ela pudesse ser a companhia dos lagoenses, e não só todos aqueles que se interessam e gostam de Lagoa, que fosse a companhia nesta noite tão particular e no momento em que estávamos a transitar de um ano que rapidamente queríamos ver pelas costas para outro que se enche de esperança.
Portanto, uma aposta ganha, não é? Esperemos que continue
a
ser.
Exatamente, sem dúvida.
Ora bem, falando agora mais concretamente destes 248 anos, Lagoa é um concelho que em tempos viveu da agricultura e da pesca artesanal, depois, já em plena democracia, viu o seu potencial económico virar-se para o turismo. Enquanto lagoense, é isto que lhe pergunto, enquanto lagoense e presidente da autarquia, como é que vê as modificações pelos quais o concelho já passou, sobretudo a partir de 1974, quando se deu o maior desenvolvimento?
Bem, eu acho que o concelho tem-se adaptado àquilo que são as diferentes realidades históricas e socioeconómicas. De facto, no início tivemos outras atividades diferentes, como referiu e bem a agricultura, a vinicultura, as pescas. E depois, a seguir ao 25 de Abril, aliás, até antes do 25 de Abril, a indústria conserveira tinha já uma forte implantação, mas depois, com tudo aquilo que foram as modificações que o 25 de Abril veio trazer do ponto de vista social e político, a indústria conserveira entrou de alguma forma em declínio e surgiu, curiosamente, com toda a sua força, uma nova atividade, que aliás, no final da década de 60, princípio da década de 70 do século passado, já vinha a despertar e a mostrar que, de facto, Lagoa teria um enorme potencial para acolher, e refiro-me naturalmente ao turismo, que é, nos dias de hoje, responsável, direto ou indiretamente, por 90 a 95%. Do total da nossa economia. De facto, não tenho dúvidas que foi o despertar da Europa, do mundo, de uma forma geral, para o lazer e para as viagens turísticas, e a descoberta deste cantinho maravilhoso que é o Algarve, e em particular de Lagoa, esta região paradisíaca, que fez com que houvesse esta demanda pelos nossos territórios e que Lagoa se adaptasse naturalmente e que se virasse para essa atividade económica com o sucesso que lhe é reconhecido.
16 de janeiro de 1773, uma data histórica para o Concelho de Lagoa, que significou a desanexação do território de Silves e que veio ditar profundas transformações a vários níveis. Eu pergunto-lhe agora, hoje os laços entre os dois concelhos, Lagoa e Silves, mantêm-se com uma forte colaboração e parcerias entre ambos os municípios?
Eu diria, Nélia, que obviamente que se mantém essa relação naturalmente, não só com os Silves, mas também com o Concelho de Portimão e os demais concelhos da região do Algarve. Hoje continuam a existir movimentos pendulares, há seguramente lagoenses que que vão para Silves diariamente para trabalhar, e o contrário também acontece. Cidadãos do concelho vizinho de Silves que têm a sua atividade profissional no nosso concelho. Nós, inclusive, na Câmara Municipal de Lagoa, temos vários trabalhadores que precisamente residem no concelho vizinho. Temos também alguns projetos, obviamente, que desenvolvemos em conjunto, mas, de facto, no ponto de vista da identidade, eu diria que existem algumas diferenças, e que tiveram também, em 1773 e antes disso, na vontade, eu diria, indómita, das gentes de Lagoa, do lugar da Lagoa, para ganharem a sua autonomia e se afirmarem como um município independente. Eu julgo que essas diferenças que existiam no século XVIII hoje continuam a existir, do ponto de vista do território, do ponto de vista até daquilo que são as atividades económicas e do potencial que cada um dos concelhos tem, cada um à sua medida, mas, de facto, ainda assim, julgo que as relações com o concelho vizinho de Silves e com todos os outros concelhos da região são boas, são normais e de perfeita cooperação.
Por Lagoa também já passaram vários presidentes de diferentes cores políticas. Acha que fizeram um trabalho meritório ou poderiam ter feito mais e melhor? Qual é a sua opinião?
Nélia, a minha opinião é que todos os presidentes que passaram pela Câmara Municipal de Lagoa, pelo Conselho, naturalmente que deram o seu melhor, condicionados, obviamente, para aquilo que foi a realidade histórica e o contexto socioeconómico e cultural que cada um teve que vivenciar. Não tenho dúvidas que quem está neste local e quem aqui chega, e pela paixão que naturalmente tem que ter pela sua terra, procura dar sempre o seu melhor e fazer aquilo que melhor pode para que o concelho continue a desenvolver.
Ora bem, em que estado em que encontrou o concelho quando tomou funções? Como é que acha que o município está agora e quais são os projetos a curto e longo prazo que o Executivo considera serem importantes ainda concretizar?
Bem, eu diria nesta pergunta que terei que destacar aqui duas datas. Uma primeira, o dia 19 de outubro de 2013, porque na altura, quando entrei como vereador para a Câmara, e depois, talvez, o 30 de julho de 2019, tendo em conta que nessa altura foi quando assumi o cargo de presidente da Câmara. E gostaria de começar pelo 19 de outubro de 2013, e nessa altura, de facto, quando chegamos à Câmara, depois de termos sido sufragados pelos lagoenses, encontramos aqui o Conselho a precisar precisamente de uma nova roupagem, precisar de ideias novas, de uma nova dinâmica, fruto talvez de que vínhamos de um período de quase 28 anos de governação de uma mesma cor política e portanto, o natural que houvesse aqui uma vontade e uma necessidade também de virem ideias novas que, ao longo desse primeiro mandato, fomos capazes de colocar em prática no nosso concelho. Não encontramos muitos projetos, muitas poucas ideias para aquilo que seria o desenvolvimento e o crescimento do concelho nos anos seguintes, e foi isso que fizemos, metemos mão à obra e por aí fomos. E foi esse o caminho que tomamos. Quando em 30 de julho de 2019 assumi o cargo de Presidente da Câmara, naturalmente houve aqui a necessidade também de fazermos alguns reajustes até na estratégia, porque isso é normal, uma nova liderança e, portanto, também novas ideias. Não foram muito diferentes do trabalho, houve aqui um trabalho de continuidade relativamente àquilo que era o projeto que tínhamos apresentado aos lagoenses, mas o caminho que tomamos foi o tal reajuste de redefinir as prioridades, colocando a tónica principal na qualificação, na preocupação com o espaço público, naturalmente com a recolha dos resíduos sólidos urbanos, com a limpeza urbana, com aquilo que é o cuidado que devemos ter com o nosso território, porque sendo Lagoa um destino turístico de excelência, queremos que quem nos visita e que também quem cá viva sinta que essa excelência está também no cuidado com que tratamos o nosso espaço público. Depois, também, continuamos a apostar muito naquilo que em Lagoa sempre se fez, de uma forma geral, bem, mas que nós entendíamos que era necessário e, se possível, melhorar, que era a aposta que se fazia no desporto, na cultura, na ação social e na educação. E depois deixamos também como terceira prioridade, obviamente, darmos continuidade a uma série de obras, a compromissos que tínhamos com os lagoenses, que consideramos fundamental para melhorar o nosso concelho, para melhorar a fruição que os nossos cidadãos podem ter do nosso território, do espaço público, de uma forma geral. Já depois disso, Nélia, e para te concluir, depois, quando em março de 2020 nos caiu no colo esta situação pandémica que afeta por estes dias todo o mundo, houve naturalmente a necessidade de reformularmos os nossos projetos, essa nossa estratégia, colocando como primeira prioridade, naturalmente, cuidar dos lagoenses, fazer tudo aquilo que está ao alcance da autarquia e dentro das suas competências para que Lagoa possa passar da forma mais incólume que seja possível por esta situação tão difícil e, naturalmente, faça aquilo que são as dificuldades económicas das empresas, das famílias, das instituições, centrar os nossos esforços, centrar as nossas atenções na ação social, sempre com um lema, que é o de não deixar nenhum lagoense para trás, que é um lema que nunca, nos dias que hoje vivemos, fez tanto sentido. E, por último, naturalmente, continuarmos, e esse é também o desafio que temos, em simultâneo, que cuidamos dos lagoenses e que procuramos gerir esta crise sanitária, é também continuarmos a dar seguimento àquilo que são os compromissos em termos de projetos que temos com os lagoenses e temos sido capazes também de realizar, de continuar a realizar obras que, no nosso ponto de vista, são fundamentais para melhorar a qualidade de vida em Lagoa.
Já lá iremos, estava a falar aqui nas áreas da educação, também do desporto, já lá iremos para conhecer mais detalhadamente alguns pontos, mas agora pergunto-lhe, com todas essas ideias aí a fervilhar e a serem postas em prática, que oportunidades e benefícios tem hoje o Conselho de Lagoa para aqueles que apostem viver aqui, trabalhar e estudar em Lagoa?
Bem, eu diria que aquilo que atrai os visitantes, aquilo que atrai aqueles que escolhem viver em Lagoa, é seguramente esta harmonia e esta qualidade, esta beleza natural que o nosso concelho tem. E nisso eu não tenho dúvidas nenhumas, até porque os contactos que vou tendo com muitos cidadãos, importa destacar que dos cerca de 22.900 residentes que Lagoa tem, de acordo com os últimos censos, quase mais de 20% destes 22.900 pessoas são cidadãos estrangeiros que escolheram Lagoa para viver e que me referem que aquilo que os atrai em Lagoa é claramente, para além da beleza natural da nossa costa, das nossas praias, a simpatia das nossas gentes, a disponibilidade que nós temos para acolher, este enorme potencial de crescimento que Lagoa tem e este também potencial económico com a abertura e o surgimento de oportunidades de trabalho e também de crescimento das pessoas e essa qualidade de vida que Lagoa oferece.
Mas eu ia perguntar-lhe também, aqui há uma coisa aqui que me lança aqui alguma dúvida, que é, e que veio o confinamento agora, veio agudizar ainda mais, e esta pandemia, sobretudo, veio agudizar este problema, que é a questão do pequeno comércio, do comércio tradicional. Isto porque a Lagoa tem vindo, nos últimos anos, a ver muito do comércio tradicional fechar portas. O que é que tem que ser feito, quais as estratégias para atrair comerciantes, não só para a Lagoa, mas provavelmente para as outras freguesias do concelho?
Bem, Nélia, nós, e também nesta situação pandémica em que vivemos e com todas estas dificuldades que conhecemos, lançamos, e essa pode ser também uma das estratégias que se deve adotar, que é o estimular a economia local, estimular as compras no comércio local. Neste momento nós temos em andamento, estamos a decorrer uma campanha, até de alguma dimensão, que é o Vale Comprar na Economia Local, uma campanha que estamos a desenvolver em parceria com a ACRAL, e que no fundo tem por objetivo estimular precisamente a que os lagoenses, e não só, também os que não são lagoenses, a virem ao comércio local e adquirirem aqui os seus produtos. Porque quem comprar no comércio local, nos estabelecimentos aderentes, fica automaticamente habilitado por cada 10 euros de compras, através de um talão, de um cupom que recebe, fica habilitado depois a prémios que, no seu total, ascenderão a 10 mil euros de prémios a distribuir mensalmente, até maio, e que esses prémios, em forma de vouchers de 10 euros, só podem ser trocados por compras no comércio local e dentro também dos estabelecimentos aderentes. Eu julgo que este tipo de iniciativas podem ajudar a estimular, de alguma forma, naturalmente, a economia local. Contudo, aquilo que se verifica, de facto, é que para um concelho que vive essencialmente do turismo, e como eu dizia ainda há pouco, quase toda a nossa economia, quase toda a nossa atividade económica está direta ou indiretamente ligada a esta atividade, o que significa é que os negócios que vão surgindo no concelho são muito direcionados para essa área. Em prejuízo, e talvez fosse isso que a Nelly se referia, a outras atividades económicas que no tal comércio tradicional, que e sobretudo aqui nos locais, nos centros habitacionais, se vai perdendo. Uns porque de facto não acompanham a dinâmica daquilo que é o crescimento da economia de uma forma global e outros porque se vão reconvertendo, na minha opinião, em outros negócios que estão diretamente ligados à nossa principal atividade económica e, por conseguinte, parecem mais rentáveis aos seus promotores.
Muito bem. Falando agora de modernização e inovação, o município, como sabemos, tem vindo a fazer uma grande aposta em estratégias de modernização e inovação em várias áreas, nomeadamente, falo da adesão à rede Smart Cities. Foi também o primeiro concelho do país a ter um sistema de 20 bicicletas elétricas públicas, num grande passo para a mobilidade sustentável no Concelho de Lagoa. Quer falar-nos um bocadinho destes projetos e de outros que estejam já pensados e prestes a sair da cartola?
Sim, a questão da inovação e da modernização é algo que está sempre presente no nosso pensamento e na nossa estratégia da gestão autárquica. 2021 estaria pensado para ser o ano da cidade de Lagoa, a cidade inteligente, contudo, tendo em conta a situação pandémica, resolvemos que em 2021 voltaríamos a replicar o tema de 2020, ou seja, a sustentabilidade, que de qualquer modo também está, de alguma forma, ligado à questão da inovação e da modernização. Mas 2022 será o ano em que queremos lançar Lagoa como cidade inteligente e estamos neste momento já a desenvolver vários outros projetos que têm por objetivo afirmar e concretizar Lagoa como cidade inteligente, sempre sob e debaixo desse chapéu que é Lagoa Cidade Educadora. Estamos a trabalhar nos projetos da criação de uma rede LoRa, portanto uma comunicação de baixa densidade, com baixos custos. Neste momento temos já uma cobertura quase de 99% do concelho, com já a instalação de 250 sensores de enchimento de ilhas ecológicas, 16 sensores de gestão pedonal, que em 2020, no verão de 2020, utilizamos para a contagem de pessoas nas praias, mas estamos também com pilotos neste mesmo sistema, pilotos de contadores inteligentes da água, com pilotos de controle também dos enchimentos das ilhas ecológicas, conforme eu já referi, e continuamos também a desenvolver, em parceria com a Universidade, sensores de meio ambiente fixos para medir a temperatura, umidade, luminosidade, a qualidade da água para os nossos depósitos de água, que têm por objetivo medir o pH, condutividade, temperatura, protótipos de sensores de boia oceânica, de nível de água, enfim, estamos a trabalhar numa série de projetos que visam, no futuro, tornar a Lagoa uma cidade inteligente que possa permitir, que através da inovação e da modernização, possa permitir uma gestão mais eficiente e mais eficaz da causa pública.
Um concelho quer ficar na linha da frente no que diz respeito à tecnologia.
Exatamente, essa é a nossa aposta, essa é a nossa aposta de futuro, que Lagoa possa acompanhar aquilo que é inovação tecnológica e, no fundo, dar seguimento ao projeto, que foi também o ponto de partida para todo este nosso esforço, para todo este investimento que é feito nesta matéria, que foi a nossa Smart City.
Para além disso, para além desta aposta clara na modernização e na inovação, o Executivo também tem vindo a apostar e a rentabilizar ao máximo o potencial de ensino e formação no Concelho de Lagoa. Na educação, por exemplo, temos vindo progressivamente a verificar um claro desenvolvimento, apostando na concretização de vários projetos como, por exemplo, Escola a Aprender Mais, Ambientes Educadores Inovadores, Educadores, o 8º Congresso Nacional das Cidades Educadoras, a Educação Feliz em Casa, entre outros. Portanto, a educação, como sabemos, é a base para um concelho mais desenvolvido, mais equilibrado, mais inclusivo e igualitário, e por isso investir em educação nunca é demais. Qual é o balanço que faz de todos estes projetos em torno de Lagoa Cidade Educadora?
Bem, eu, quando definimos Lagoa como cidade educadora, e sendo esse o chapéu depois de todos os outros projetos que a ele se associa, nomeadamente Lagoa Cidade Ativa e Saudável, e Lagoa Cidade Sustentável e, no futuro, Lagoa Cidade Inteligente, aqui o tema principal é sempre o de Lagoa Cidade Educadora, na perspectiva de que o investimento que é feito na educação terá no futuro, obviamente, um retorno muito importante pela possibilidade que confere de podermos formar mulheres e homens melhor preparados para aquilo que são os desafios que o futuro incerto, é sabido, nos reserva. E temos feito variedíssimos investimentos, não só em programas, alguns a Nélia também já os enumerou na sua questão, mas sobretudo também na melhoria dos espaços físicos que, por esta altura, gostaria de destacar, nomeadamente as obras que estão quase concluídas da requalificação e ampliação do refeitório da EB1 de Lagoa, mas também a construção
já
de uma nova...
Já há a data prevista, Dr. Luís Encarnação,
neste para... momento, sim, esperamos que possamos terminar a obra e inaugurar a mesma e pô-la a funcionar em março deste ano. Mas também o investimento, o grande investimento que vamos fazer na criação de uma nova escola, uma escola do futuro, uma escola virada para as novas tecnologias, irá ser equipada com tudo aquilo que, do ponto de vista da evolução tecnológica e na educação, irá contemplar, que será o Centro Escolar da Mochoeira da Carregação. Neste momento o projeto já foi enviado para o Tribunal de Contas, aguardamos o visto, a obra está adjudicada e, portanto, esperamos iniciá-la também, logo que venha o visto favorável do Tribunal de Contas, iniciá-la ainda no primeiro trimestre deste ano. Que é um investimento considerável, mas muito importante, e também no sentido de preparar os nossos alunos para aquilo que são as novas realidades de ensino e, sobretudo, o aproveitar as tecnologias e criar em Lagoa um ensino diferenciador que, a jusante, permita que não percamos alunos para os concelhos vizinhos, nomeadamente o de Portimão e Silves, quando chegam ao final do seu ciclo de estudos, nomeadamente no secundário. Portanto, são essas estratégias, no investimento, na melhoria dos espaços de aprendizagem, mas também nos vários projetos que vamos desenvolvendo, com a criação de equipas multidisciplinares, de terapeutas e psicólogos, o reforço da gestão escolar com a implementação de plataformas, o aumento de recursos humanos, a preparação que estamos a fazer já para quando em março de 2022 recebermos as competências na educação, porque enfim, nessa altura não, o município, essa transferência será automática, estamos também a nos preparar nesse sentido. A abertura do Centro Qualifica, neste momento já estamos a receber inscrições e esperamos abri-la muito em breve. Neste momento funciona a termos provisórios na Escola de Trânsito, mas será um serviço que depois será transferido para o tal... Para as instalações onde irá funcionar o refeitório da Escola EB1 de Lagoa, e também, que gostava aqui de destacar, fundamental, a elaboração do Plano Estratégico Municipal de Educação, que no fundo é aquilo que dita toda a estratégia que temos vindo procurando consolidar em termos de educação no Conselho de Lagoa.
E da educação, passaria então agora para o ambiente, é que há também aqui uma clara aposta na sustentabilidade e na criação de projetos que visem tornar Lagoa um concelho mais verde e mais amigo do ambiente. A sustentabilidade e o ambiente andam de mãos dadas. Mais recentemente, a autarquia informou os munícipes que vai proceder à substituição de relva natural por relva sintética para poupar o consumo de água. Aqui mais um passo dado em prol do ambiente, mas certamente que há mais planos pensados. Quer falar-nos das escolhas verdes para o Conselho de Lagoa?
Sim, e dar aqui também em primeira mão uma notícia através da Rádio Lagoa, a todos os lagoenses que nos ouvem, que muito em breve, presumimos que ainda até final do mês, teremos a circular no Conselho as novas viaturas elétricas que a autarquia adquiriu. Não adquirimos as viaturas para aumentar a nossa frota, mas para substituir, e esse é o nosso compromisso, por cada viatura elétrica elétrica que o município adquiriu em sistema de renting e já estão nas nossas instalações. São cerca de 17 viaturas, duas delas apoiadas pelo Fundo Ambiental. Por cada uma destas viaturas há o compromisso da autarquia de abater viaturas obsoletas que funcionavam tendo como combustível o gasóleo. E, portanto, esta é uma aposta clara que nós queremos fazer na questão da sustentabilidade, na preservação do nosso meio ambiente.
É uma grande poupança para a autarquia.
Sim, sem dúvida, até porque estas viaturas, muitas delas já obsoletas, já constituíam um enorme encargo anual em termos de manutenção, em termos de consumo de combustível, e aqui com podendo usar a tecnologia das viaturas elétricas, é também um sinal que a autarquia pretende dar aos cidadãos de Lagoa, demonstrando o caminho que temos todos que tomar neste nosso compromisso de preservação do planeta e, portanto, avançarmos para as viaturas elétricas, e que em simultâneo também iremos lançar o concurso para a criação de postos de abastecimento públicos para viaturas elétricas. Neste momento também já está assegurado o abastecimento da autarquia a estas viaturas que vamos adquirir. Portanto, já é possível ver aqui junto ao edifício da Câmara e também ali junto ao edifício onde funciona a fiscalização municipal, no antigo, junto à rotunda da Rosa dos Ventos, na parte posterior também já lá estão colocados os carregadores, que irão servir para numa primeira fase alimentar e carregar estas viaturas elétricas que o município adquiriu, mas no futuro poderão também elas próprias servirem para integrar a rede de carregadores, nesse caso públicos, que a autarquia irá lançar em breve o respectivo procedimento, o concurso público para todos, e são vários os interessados que já contactaram a autarquia no sentido de colocar esse sistema de carregamento de viaturas elétricas, porque será, seguramente, não tínhamos dúvidas, o futuro. Mas também gostava de destacar, nesta questão da sustentabilidade e das nossas preocupações ambientais, também aqui a preocupação com a questão da diminuição das perdas de água. É, de facto, fundamental esta medida da substituição dos relvados naturais por relvados sintéticos, sobretudo em zonas que apenas servem para decoração, é verdadeiramente fundamental para podermos começar a diminuir um bem essencial, mas, infelizmente, para o nosso concelho e para a região do Algarve, escasso. E estou a falar da água. Era importante que todos soubéssemos. Estas não são coisas para se esconder das pessoas, do público. São questões para se partilhar e, sobretudo, para se repetir variedíssimas vezes, para que todos nos consciencializamos da importância e da pertinência do mesmo. Que é o facto de que, em 2020, no verão de 2020 e antes disso, estivemos na iminência de que a água pudesse faltar nas torneiras das nossas casas, porque, de facto, nestes últimos três meses do ano, felizmente, houve chuva no Algarve e ajudou a compor um pouco aquilo que é a capacidade das barragens, mas ainda assim está muito longe daquilo que seria o desejável e, portanto, temos de ter todos a preocupação com a poupança de água. O município, tendo em conta essa preocupação, fez aprovar um programa de diminuição de perdas de água nos espaços públicos, que em breve iremos implementar, e estamos também a trabalhar na criação de um plano que vise, a partir de 2022, este ano 2021 será para a sua elaboração, tendo em vista que em 2022, recorrente também um pouco àquilo que é a famosa bazuca e os dinheiros que virão da União Europeia, estão previstos para a questão da água cerca de 200 milhões de euros para o Algarve, e o município de Lagoa quer ser um dos municípios a ir buscar uma fatia desses 200 milhões para substituir as suas condutas obsoletas, as condutas de água obsoletas que, infelizmente, muitas vezes se partem, são as tais famosas roturas, e onde naturalmente, para além de todos os constrangimentos que trazem, e os custos, são os custos acrescidos com a perda de água e, sobretudo, a preocupação do ponto de vista ambiental.
E quando se fala de ambiente, claro que também temos que falar dos animais. O ano passado, o município apoiou duas associações de proteção animal. Este ano está previsto arrancar o projeto ambiental Alojamento Local para Aves. Quer falar-nos um bocadinho destes projetos?
Sim, bom, começar pelo apoio que demos às duas associações que no concelho promovem o apoio aos gatídeos e sobretudo aos gatídeos, mas também aos canídeos. Estou a falar naturalmente da Ariel e a Associação de Proteção Animal de Lagoa e a Associação Carvoeiro Cat Charity, dizer que a primeira tem mais de 70 gatilhos e a segunda quase 250 ao seu cuidado, que são animais que foram retirados da rua, animais abandonados, muitos deles às vezes feridos, doentes, e eu tive a oportunidade, juntamente com a vice-presidente Anabela Simão, de visitar em maio, julgo que em maio, junho de 2020, o trabalho extraordinário que estas duas associações fazem, e de facto fiquei de veras comovido pela dedicação que estes voluntários, e são na sua esmagadora maioria voluntários, dedicam à causa animal e sobretudo aos animais, aos gatos e aos cães. Mas também o apoio que a autarquia dá no projeto de Gato de Rua, neste caso com a Junta de Freguesia, com a União de Freguesias, melhor dizendo, de Lagoa e Carvoeiro. Este projeto, este último projeto, que é o projeto dos ninhos para as aves em meio urbano, foi uma oportunidade que nos foi oferecida pela Associação Vita Nativa. Portanto, é um protocolo que terá duração inicial de 2 anos, depois avaliaremos e poderemos naturalmente dar-lhe continuidade, fazendo essa renovação, mas que tem por objetivo potenciar a fixação das aves em meio urbano. O nosso concelho não tem um meio urbano considerável, está muito perto aqui também do meio rural, e portanto um jogo que reúne todas as condições para que este projeto se possa desenvolver, que tem também, e gostava de destacar, um cariz pedagógico, na medida em que propõe também que haja uma certa monitorização do mesmo e que também a população possa partilhar aquilo que é a vivência das aves.
Doutor Luís Encarnação, e por falar em aves, há aqui uma questão, e desculpe uma provocação, eu penso que não é, mas há aqui uma questão que certamente está atravessada na garganta de muitos lagoenses que provavelmente nos estão a ouvir, que é a questão das alagoas brancas, que tanta tinta já fez correr. Afinal, o que é que vai acontecer àquele santuário selvagem de aves? Muitos gostariam de ver ali implementado um parque verde para a observação de aves, isto numa altura em que o birdwatch está muito em voga. É possível? Exato. Não é possível? Em que patamar estamos? É porque os lagoenses queixam-se de que não são esclarecidos sobre este tema.
Bom, então, Nelly, eu vou tentar esclarecer de uma forma resumida, porque, de facto, esta não é uma matéria que se consiga explicar de forma tão resumida quanto desejável. Mas importa dizer que aquele espaço, onde é conhecido pelas as Alagoas Brancas, é um espaço que foi alvo em 2008-2009, que ficou incluído na famosa Unidade de Planeamento 3 da cidade de Lagoa. No fundo, foi a criação do instrumento de gestão territorial, que na altura teve uma consulta pública e que foi aprovado, sem qualquer restrição, pela Assembleia Municipal. Importa referir que nem eu, nem o Partido Socialista, que é o partido que eu represento, estavam na autarquia nessa altura, mas recordo-me que essa questão foi abordada na Assembleia, foi aprovada, e que definiu aquele local como uma área de desenvolvimento comercial e industrial, de indústria ligeira, como aliás as duas unidades, os dois estabelecimentos comerciais que lá existem, só são possíveis também ao abrigo dessa mesma unidade de planeamento e dessa permissão do ponto de vista da gestão territorial. Bom, é verdade que, de facto, aquela zona recebe as águas da chuva e recebe, portanto, as pluviais e recebe, sobretudo, também aquilo que são as águas residuais da etar da Boa Vista. E é verdade também, e por nós que monitorizamos isso e fizemos esse trabalho ao longo do ano de 2019 e 2020, que na maioria dos meses, e foi isso, é esse o resultado que nós temos dessa investigação que foi feita, na maioria dos meses o terreno está seco e não tem lá qualquer poça, não tem lá qualquer água. Também importa referir que, assim que começamos a receber as primeiras preocupações manifestadas pelos ambientalistas e também pelos cidadãos que achavam que não devia dali ser construído o projeto que existe, mas sim um espaço para acolher as aves, que tivemos o cuidado de consultar todas as entidades com responsabilidade na matéria, o ICNF, a CCDR. Enfim, tivemos essa preocupação e gostava de destacar aqui, inclusive, a participação e o parecer que recebemos do ICNF, que não considerou aquele local como sendo um local que tenha importância do ponto de vista da avifauna ou do ponto de vista ambiental.
Mas queixam-se os lagoenses que os técnicos do ICNF vieram numa altura em que não havia ali pássaros, precisamente numa altura de seca.
Pois, Onélia, mas a questão é que, o que eu lhe estou a dizer é que a questão é que, pelo aquilo que foi...
Porque quando chove, aquilo está cheio de pássaros, de facto está cheio.
Pois é, Onélia.
Eu não sei se o Dr. Luís Encarnação já teve a oportunidade de lá passar.
Já, mas os pássaros, quando não estão ali, estão exatamente a 100 metros do outro lado da estrada, que é onde eles estão a maior parte do tempo, 100 metros do outro lado da estrada, nos arrozais. E como são muitos, que sempre que chove, no fundo eles deslocam-se 100 metros para outro local.
Pois é, eles procuram água.
Exatamente, mas os arrozais também têm água. E, portanto, mas Nélia, o que eu gostava de dizer relativamente a essa matéria é que isso é uma questão delicada, porque do ponto de vista formal, do ponto de vista legal, se o município não executar o ato administrativo que está obrigado, que é o de respeitar um plano de urbanização, a consequência lógica será o de indemnizar o promotor e muito provavelmente em largas centenas de milhares de euros, e para não falar eventualmente em números até maiores. Dizer que essa questão já foi alvo de uma participação ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé por parte de cidadãos, obviamente no seu perfeito direito, que nós respeitamos, e que a decisão do Tribunal foi naturalmente a de arquivar essas pretensões, dando obviamente razão ao promotor, e portanto isso é um sinal de que a autarquia, se avançar com uma decisão que contraria aquilo que é o que está estipulado no plano de urbanização, portanto, corre aqui, há riscos que acarreta e que naturalmente terão que ser suportados no futuro, que podem ser riscos, obviamente, do ponto de vista financeiro para a autarquia e também de responsabilidade pessoal dos detentores dos cargos políticos, e portanto isso é uma questão, obviamente, de uma enorme sensibilidade e que tem que ser muito bem ponderada. Neste momento, eu não sei sequer se o promotor avançará com a obra ou não, há um prazo para que isso possa acontecer. Se não acontecer, dizer-lhe que no futuro PDM, aquele que neste momento está em fase de aprovação, neste momento decorre a ponderação das participações dos cidadãos na consulta pública, mas dizer que no futuro PDM, aquela área deixa de ter essa aptidão para a construção e passa a ser terreno rústico. Portanto, aquilo que eu quero dizer é que, terminada a vigência deste plano de urbanização, e não havendo um outro plano de urbanização promovido pelo promotor ou por quem quer que seja para substituir este que existe, no futuro aquela área deixará de ter a aptidão da construção que tem hoje e passará a ser um terreno rústico e, portanto, sem qualquer possibilidade de construção. Isso está previsto no novo PDM, não sei se esse é do conhecimento público, por aquilo que são as participações que às vezes, e as coisas que vêm escritas, se calhar ainda não se aperceberam que essa foi uma das alterações que a autarquia e que a CCDR, melhor, que a CCDR, e em conjunto com a autarquia, acabou por colocar no plano e que, portanto, de alguma forma salvaguarda essa questão da utilização do solo. Mas esta questão do birdwatching é uma questão muito pertinente e que a autarquia vê com natural interesse e que trabalha e tem vindo a trabalhar não só agora, mas desde já há alguns anos nessa matéria. E por isso é que estão previstos...
É viável, por exemplo, a construção de um parque verde para a observação de aves aqui no concelho?
Sim, nós estamos a trabalhar nessa matéria e em diversos locais. Olha, Nélia, desde logo, num espaço que temos um projeto, não muito longe das Alagoas e muito perto da zona dos Arrozais, onde, de facto, durante todo o ano, ou praticamente todo o ano, tem água, a água que vem da barragem, e onde praticamente todo o ano tem bastantes aves, e também de onde são oriundas as aves que depois vão para as Alagoas Brancas, quando há água nas Alagoas, ou seja, quando chove. Depois, dizer-lhe também que no sítio das Fontes, preparamos-nos para avançar para um novo projeto no sítio das Fontes, o nosso Parque Natural por Excelência, uma das áreas mais bonitas, inclusive da região do Algarve, onde, Nélia, a criação e a requalificação do Moinho Velho, é assim que se chama, iremos criar também umas áreas específicas que possam nidificar e que também que possam ser observados os pássaros. E o como é conhecido, o Sítio das Fontes tem condições extraordinárias, até pela sua proximidade com o Rio Arado, tem condições extraordinárias para a observação de aves. Mas não ficaremos só por aí, e um dos nossos projetos a lançar ainda neste ano de 2021 é também um passeio fluvial entre a zona ribeirinha do Parchal e a zona ribeirinha da Mestreira da Carregação, e que também tem previsto na sua construção, na sua ideia, promover o birdwatching, sobretudo pela enorme quantidade de aves que existem no Rio Arado.
Dr. Luís de Encarnação, vamos fazer aqui uma breve pausa, porque estamos a aproximar-nos das 8 da noite. Retomaremos a nossa entrevista logo de seguida, para falarmos aí sim sobre a questão da saúde.